Seja muito bem-vindo a mais um Hardcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com o Lucas Corda. Eu sou o Júlio de Carvalho.
Eu sou o Gabriel Costa.
Eu sou o Lucas Corda.
Finalmente trouxemos o Lucas Corda ao podcast, nosso artista mais famoso aí dos meus amigos. O cara tem um engajamento absurdo. Se você já viu o desenho na sua timeline do Facebook e do Instagram, de várias pessoas parecidas lá, assim, preto e branco, tracinho, bonitinho, e quis ser desenhado, esse cara é o Lucas Corda.
Quem tá no grupo da Unhide já viu, provavelmente.
É, cara, todo mundo mudou a foto de perfil pra colocar o desenho do Lucas Corda, impressionante.
As vítimas aí, né?
As vítimas.
As vítimas.
É assim, né? Depois que foi desenhado, tem que trocar a foto de perfil, né, cara?
Todo mundo pegou de surpresa aí, cara. Tipo, caraca, bicho, não pode nem ver o processo, cara. Pegou assim.
Eu fiquei assim, cara, eu ficaria, caraca, cara, eu conheço o Corda há um tempo, ele não me desenhou, cara. Não acredito nisso, fiquei revoltado assim. Aí do nada um dia o Corda pegou o seu desenho aí, eu.
Toma aí.
Eu usei a foto de alguém que tava parecido comigo. Eu falei, vai essa mesmo.
Vai essa, né? Gabriel.
Corda, brigadão por participar, cara. A gente tá aqui trazendo você pra falar sobre redes sociais, que é um assunto que domina pra caramba. Teve um engajamento muito grande aí com suas fotos de perfis e com coisas que você faz. É um assunto que a galera gosta, é um assunto que a galera precisa ouvir. A gente vai falar aí as besteiras que a gente vai falar, assim, como sempre. Espero que a galera goste, então vamos lá. Quer falar alguma coisa, Corda? Como é que é a sua formação artística? O que você faz? Apresentar pra galera aí?
Resumo da sua vida.
Cara, eu me formei ano passado aí em artes visuais pela UFPA, né? Mas eu trabalho com ilustração, assim, desde 2013, né? Primeiro trabalho que eu comecei a ganhar dinheiro aí foi meados de 2012, 2013. Então, começo a contar 2013. E aí foi isso, comecei assim a parte mais séria, né, depois que eu fiquei um pouco mais livre da faculdade aí, eu pude estudar mais a sério, me aprofundar mais, então acho que eu comecei de verdade, em 2017, a levar um trabalho mais sério, né, vou fazer ainda meio que por hobby, mesmo ganhando dinheiro assim, ainda não tinha tanto tempo pra poder me dedicar tanto, então depois que eu me formei assim, que eu pude cair mais de cabeça, né, nessa área.
Você já trabalhava antes da faculdade?
Eu já trabalhava já antes. Eu comecei a ganhar dinheiro com ilustração em 2012, meados de 2012, começo de 2013, e em março ou abril de 2013 que começou o meu ano letivo na faculdade. Virar a noite, aí você já não tá com muita paciência pra ir pra aula no outro dia, né, mas assim... Foi difícil, porque eu me estimulei bastante com o curso, então quando saía da aula eu já nem tinha tanta paciência, tanta inspiração assim pra produzir, sabe? Então teve ano que eu produzi bem pouco, ou coisa de tipo dois desenhos por mês, ou até um por mês, assim, sabe? E eu fazia uma coisa que eu fazia todo dia, eu tava fazendo em mês, teve mês que até eu nem fiz, quando eu comecei a estagiar também. Tava estagiando e estudando, então chegava em casa, a última coisa que eu queria fazer era desenhar, sabe? Então teve um tempo aí que eu passei meio que na sombra.
Lucas, você acha que pra um artista, agora falando de redes sociais, que a gente vai falar aí o programa inteiro, pra um artista, é melhor ter um perfil profissional e um pessoal, tanto faz misturar os dois, pela sua experiência e o que você vê de outros artistas, o que você acha disso?
Olha, o meu perfil, né, que eu hoje, uso até hoje, no Instagram principalmente, no Facebook, era sempre pessoal e profissional, né, sempre mesclei os dois, mas a partir de um tempo eu comecei a perceber que eu tava cativando ou recebendo muitas informações de coisas que eu não queria, entendeu? Por exemplo, vinha pessoas que não consumiam arte, ou quem não era artista, entendeu? Tava aparecendo muito material pra mim e eu tava perdendo muito engajamento nesse sentido. Então é bom separar, sabe? Assim, se você é uma pessoa que não posta muita coisa pessoal, eu não vejo problema. Mas você seguir muita gente que não é da área, acaba dando um probleminha na questão do algoritmo, entendeu? Então, por exemplo, se você segue muita loja, muito modelo, sabe? Ou coisa que, assim, de alguma forma não vá agregar o seu trabalho, né? Até pode ter umas referências legais, sem ser na área de arte, por exemplo, uma questão de arquitetura, ou alguém que é da área de moda, e se, ah, posso estudar aqui uma questão de roupa interessante, né, indumentárias para trabalhar nos meus personagens. Mas só, só seguir esse tipo de conteúdo não traz muito engajamento. Não apenas seguir, como ser seguido por pessoas assim, entendeu? Tipo, ah, você só segue seus amigos lá, você só, como é que eu posso dizer, só compartilha coisas que não são do seu trabalho, sabe? Isso dá um probleminha. Por exemplo, se eu sigo algum artista, né, que ele lá tá postando só coisa dele, só coisa pessoal, ou então propaganda de outras coisas que não tem nada a ver, sei lá, de uma pizzaria que seja, assim, qualquer outro comércio, sabe? Você fica meio desestimulado, né? Você vê assim, caramba, cadê os trabalhos, né? Eu quero consumir esse produto. Eu tô,
Que você mistura o público, né? Tipo, pessoas que querem saber da sua vida e pessoas que só querem saber do seu trabalho.
Exatamente.
Aí acaba que nenhum nem outro vai focar muito em você porque você não tá entregando só aquilo, né?
É, e vai aparecer também pra você só essas coisas. Até quando você for procurar, aí vai aparecer só aquele tipo de material, entendeu? Então vai ficar até mais difícil. Sim. A busca, tanto sua em relação a outros artistas, quanto os outros artistas procurando você, né? Você vai ficando descendo mais, assim, nas redes, né? Uau, esse aqui não tá postando, não posta tanto trabalho dele. Então, tipo assim, outros que estão postando trabalho vão ficando mais em evidência, né? Então, o outro que tá, tipo, sei lá, eu tô tomando um drink aqui, sabe? Nenhum problema, só que se você só posta esse tipo de material, as pessoas vão deixar de te seguir pelo seu trabalho, né?
Ainda mais hoje em dia, cara, eu acho meio complicado esse negócio de misturar o pessoal com o trabalho, que às vezes, tanto você como quem tá trabalhando, ou às vezes você, quando vai pesquisar alguém pra prestar algum serviço pra você, hoje em dia tá meio complicado esse negócio de redes sociais, misturar o pessoal com o trabalho, às vezes você pode acabar até não deixando de contratar ou ser contratado, dependendo do que você mostra nas suas redes sociais.
É verdade, né? É um problema mesmo, assim. De repente a pessoa gosta todo do seu trabalho, não vai muito com sua cara, sabe?
Pois é.
Não
é
nem questão de você ser uma pessoa ruim ou nada mais, mas simplesmente...
afinidade,
não,
né?
Não gostei, sabe? Tipo, não bateu. Eu acho que, sei lá, né? Não é muito bacana, né? Depois que você, você vai vivendo isso, você vai tendo um pouco mais de noção. E, tipo, não fica tão legal misturar, sabe? E até você se expõe muito, né, também...
Sim. Pois é.
Quer botar suas coisas, sua vida, problema algum, sabe? Mas é bom abrir um pessoal, assim, é melhor. E também pra você restringir, sabe? Porque, por exemplo, no momento que você é um artista, você tá deixando seu trabalho público, né? Então, tipo, pode vir qualquer tipo de pessoa. Aí, tipo, qualquer tipo de pessoa vai poder ver seu, sabe? Vai poder ver sua vida.
Sua vida pessoal, saber.
É um pouco... Eu acho meio invasivo, assim, sabe?
Acho que a partir de um momento, assim, se a pessoa tá estudando, ela pode misturar ali pra mostrar pra quem, pros amigos que ela tá fazendo, mas a partir, acho que de um momento que ela começa a pegar trabalhos profissionais, é bom ela focar em um perfil, assim, sabe?
Sim, sim. E tem muitas questões, né? Assim, primeiro, você não é obrigado, óbvio, né? Você pode botar o seu trabalho junto com suas fotos e tal, sem problema algum. Mas também fica aquela coisa, né? Alguém não, várias pessoas que te sigam pelo seu trabalho, aí você tá lá só postando coisa pessoal, aí, ah lá, o cara só posta a foto dele, sabe? Tipo, ter todo tipo de gente pensando todo tipo de coisa, sabe? Então, é um pouco complicado essa parte. Eu prefiro separar, sabe? Pra não dar problema.
Mas não tem aquela coisa também de que as pessoas seguem pessoas, não seguem empresas? Você não fica muito com cara de empresa quando você faz isso? Colocar o perfil pessoal separado do profissional e, tipo, não se misturam?
Não, isso que eu tô falando, sabe? Por exemplo, eu deixo coisas... não que eu poste só desenho. Às vezes eu posto alguma foto minha no meu profissional, entendeu? Mas, por exemplo, assim, eu só vou postar fotos minhas com relação à arte, por exemplo. Fiz minha graduação, defendi lá meu TCC, que era sobre ilustração. Aí eu postei uma foto, entendeu? Ou então fui em algum estúdio, conheci outro artista, ou algum evento, assim, aí você posta também. O negócio é a relação, sabe? Aí, por exemplo, eu tô ali comendo uma pizza. Eu falo muito de pizza, né? Desculpa. Tô ali comendo uma pizza, tipo, aí, sabe? Qual é a relação que tem com a arte, isso, sabe?
Cara, eu acho que isso é o de menos ainda. Tipo assim, eu vejo assim, eu acho que é muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, tô lá com meu perfil, 25 mil seguidores que seguem minha arte, um monte de empresa. Aí num history eu tô num rolê e filmo a galera fumando maconha, tá ligado?
O amigo do Gabriel.
Ah, e aí, tipo, várias empresas, várias pessoas que podem ter um pensamento. Eu tô falando uma cena hipotética, assim, tá, galera?
Tá.
mas aí, assim. Aí tá lá, vai ter empresas, vai ter pessoas que não vão concordar com aquilo. E, tipo, assim, eu não tô ali pra mudar a cabeça da galera, eu tô ali pra fazer Sim. dinheiro, eu tô ali pra trampar, Sim. sabe? Então acho que, sei lá, uma coisa. Ai, postou eu comendo pizza. Tá, isso é uma coisa natural de se fazer. Postou eu. Sei lá, assistindo um filme, ou postei minha namorada, é uma coisa normal. Agora tem certas coisas que não daria e que num perfil pessoal seu, você faz o que você quiser.
E até corre o risco de entrar em umas discussões à toa, né?
Pois, vida... sim. Nossa, totalmente desnecessário.
Porque ali é trabalho, né? Ali é trabalho. Eu acho que dá pra ter os dois sem misturar. A não ser que você seja um cara que posta muita foto pessoal e fica consumindo muito a rede social. Eu acho que dá pra ter os dois sem uhum. misturar, assim. Ter o perfil pessoal, que você posta lá de vez em quando algum evento social e pessoal seu, tipo, ah, me casei, entendeu? E posta suas artes.
A pessoa tem que ter bom senso, né? Na verdade, é o bom senso.
É uma coisa muito difícil.
É, pois é, então. Já que é difícil ter, é melhor separar.
É uma coisa, mas eu acho assim, uma coisa muito legal. Às vezes eu tô vendo um artista que eu gosto muito e não sei nada do cara. O cara posta assim, tipo, ah, tô numa viagem tal. Postando, aí o cara posta foto de referência que ele tá tirando. Eu falo, pô, que maneiro. Então eu vejo assim, uma foto do cara. Primeira vez que eu vejo a foto do cara, o cara nunca postou foto. Eu, caramba, então é esse cara que eu sigo. Achei que ele era mulher, entendeu?
Então, mas isso aí eu vejo como uma alimentação do perfil profissional também. Perfil profissional não significa só você. Sim. Postar caneta e papel, tá Sim. ligado? Isso Sim. também mostrar a vida também é uma alimentação do perfil profissional.
Também tem um outro lado, né? As pessoas têm que saber também quem você é, até pra ter um vínculo, um contato, né?
Uhum.
Tipo, você tem aquele rosto assim, você já consegue. Olha, aquele ali é fulano, né? Bacana e tal. Sim. Já...
Não vai ser igual o Daft Punk, que ninguém só usa máscara, tá ligado?
Né? Ninguém sabe
o rosto.
Cara, tem um ilustrador chamado Michael Komark, que ninguém sabe como é que é a cara dele. O cara é ilustrador de Magic.
Sou eu.
E há décadas, ninguém sabe. Ele não tem Facebook, não tem nada, cara. É o cara só tem o site dele, um cara sinistro, um absurdo, entendeu? Ninguém sabe como é que é o cara. Se alguém tiver a foto do Michael Komark aí, manda pra mim, por favor, que eu quero saber.
Se você for o Mark que tá escutando aí, manda uma foto pro
Júlio. São artistas mais, né, não tradicional, mas assim...
Velha guarda.
Não querem se envolver tanto, já estão, tipo, consolidados, né? Então, o cara nem precisa se preocupar tanto com essa coisa de divulgação. Eu acho que o trabalho dele já se divulga sozinho, assim.
Uhum.
Mas pra quem tá começando, assim, eu acho mais importante. Porque hoje é o meio que a gente tem, né, de divulgar. Nem na rua mais dá pra sair pra divulgar o trabalho, assim, em evento e tudo mais.
Pois
então, a gente tem que cuidar um pouco do nosso... das nossas redes, né? Porque acaba sendo nossa vitrine, querendo ou não.
Antigamente, pra divulgar, você só tinha que trabalhar de graça, né? É. Pagava por divulgação.
Olha, até hoje a galera pensa assim.
Hoje em dia a gente pode responder, rapaz, tem mais seguidor que você. Eu que vou te divulgar.
Eu não vou ganhar nada, né? Ainda vou fazer de graça o negócio pro cara.
Lucas, como que... você faz para se manter atualizado das mudanças das redes sociais, assim? Eles costumam soltar um release com todas as atualizações e você segue isso? Ou é muito de teste que a galera vai se informando, vai trocando informação do que funciona e não funciona? Porque é uma coisa muito... ninguém avisa nada, Sim. sabe? A atualização tá lá, chega, independente se você é uma empresa pequena ou grande, você vai ser afetado. Como é que você faz com isso?
Cara, isso meio que acaba sendo muito que intuitivo, né? Você tá lá... é porque como eu uso mais o Instagram, é o que eu posso falar mais. Né? Então, o Instagram, você percebe uma coisa que tá, tipo assim... se você recebe em média 800 likes, digamos, né, ou 1000, e aí você posta e recebe 200, aí você, epa, aconteceu alguma coisa aqui, né, o algoritmo tá sempre mudando. Uhum. Então eu tento não me preocupar muito com isso de o que é que eu vou fazer, sabe, eu quero fazer algo que agrade as pessoas pra trazer público, mas, por exemplo, eu não me preocupo tanto com hype, coisa assim, que acaba sendo meio que um tiro no pé, sabe. Sei, o que é que eu vou fazer hoje pra é alcançar seguidor, sabe? E isso pode ser até um bloqueio, né? Quando a gente fala de processo criativo, assim, começa você ter uma cobrança que não existe, sabe? Você não tá trabalhando para aquilo, né? Você, as pessoas não estão te cobrando um prazo. Olha, você tem que fazer uma ilustração por semana, tá? Senão a gente vai parar de seguir. Não é assim, sabe? Tipo, olha, posto toda semana, ou eu posto todo mês, mas eu tô sempre ali, ou quando eu não posto, eu tô interagindo com algum artista. Eu acho que isso é mais importante do que ver o que é que o seu algoritmo tá. Ele tá agora valorizando coisas de tons azul. Aí, agora eu vou trabalhar uma paleta azul. Eu acho que isso acaba sendo muito, como é que eu posso dizer, você virando um empresário do seu próprio, ou um empresário não, um empregado mesmo, do
um
seu
escravo,
próprio,
né?
É, um escravo, cara, do seu próprio, como é que eu posso, da sua própria rede, né? Eu não acho isso bacana, sabe?
Mas você não acha que, vamos falar assim, é necessário jogar o jogo
das
redes sociais pra você não cair, assim, num limbo? Porque eu acho que a partir de um momento, sei lá, que você chega no fundo do poço, é muito difícil você subir de novo, sabe? Porque o algoritmo não é uma pessoa ali, é um programa que tá ali. Então você não vai subir de novo tão fácil, assim, sabe?
É. Por exemplo, eu não gosto muito de fazer coisas com hype, sabe? Isso sempre chama novos seguidores, né? Pra interagir e tudo mais. Eu não gosto, eu gosto de ter alguma relação mínima que seja com o tema pra eu poder produzir, né? Então, por exemplo, digamos, Among Us, que é um jogo aí que tá fazendo sucesso. Aí eu, pô, bacana, joguei, gostei. Bom. Fui lá fazer uma arte, deu muito discutido. Se eu não me engano, deu umas 7 mil, não lembro.
Caraca, mano, você tem todas as curtidas que nos últimos 10 anos do Facebook.
Sabe, então eu prefiro focar assim, de coisa, que é que faz sucesso? Por exemplo, Naruto faz, entendeu? Se você fizer qualquer coisa de Naruto, sempre vai ter muita curtida. Uhum. Qualquer coisa de... Como é essas bandas coreanas aí?
K-pop
também dá muito, entendeu? Mas, tipo assim, você... Aí você tem que pensar, né? Colocar na balança. Beleza, eu posso fazer uma arte disso aqui, vai me dar muito.
Uhum.
Mas eu quero fazer isso, sabe? É algo que eu consumo, que eu quero que meus fãs consumam e tal, né? Então, acaba colocando na balança e tem que ver se quer que vale pra você, sabe? Porque também ter engajamento a todo custo pode te levar a um processo meio depressivo, sabe? Sem, né? Porque você começa a fazer pelo like e acaba deixando de fazer por você, né? Pelo seu portfólio, pelo seu crescimento pessoal, que seja. Isso é só uma ferramenta, né? Não... Por exemplo, se um dia aí o Instagram acabar, o Facebook, todo mundo que seguir ali, você perdeu. Você tem que focar no seu, como é que é, no seu público mesmo, de fato, sabe? Alguém que vai, tipo assim, eu vou consumir o produto dele, né? A arte dele, seja no Instagram, seja no... Então você foca, fazer o seu produto, independente da ferramenta que você esteja usando para divulgar ele, sabe? Eu acho que isso é mais importante. No fim das contas, é só, né? Só ferramenta. Só
A MacBook, eles estiveram aqui e eles têm acho que 10 mil seguidores do Instagram. Eles falaram aqui, o Gustavo e a Amanda falaram que eles nunca conseguiram trabalho nenhum pro Instagram. Entendeu? Tipo, é só uma ferramenta de engajamento muito grande, mas não tem cliente, né? Não tem esses clientes que vão comprar. Isso que você falou é muito importante. É desenvolver pensando a arte, pensando em atrair clientes, não só seguidores, né?
Sim.
Só ficar escravo do engajamento para que as pessoas te sigam o tempo todo, te sigam, te interajam, mas não é quando um consome. É ficar fazendo Naruto, conteúdo diferente,
sim,
só pra ter aquele like o tempo todo, né? E enquanto isso, você não tá atraindo cliente.
Cara, tipo assim, eu falando aqui, galera, minha visão é mais publicitária aqui do que como um ilustrador artista 3D, porque eu tô só começando. Mas será mesmo que um perfil grande, eu digo grande assim, sei lá, 500k de seguidor, a pessoa não consegue várias coisas por causa disso? Não consegue, sei lá, uma marca enviando alguma coisa, ou em uma competição ali, tá entre ela e uma outra pessoa, aquele tanto de seguidor não vai pesar a favor da escolha pra ela?
Não, é como eu falei, sabe, não é que isso é irrelevante. Tem a sua importância, mas no final das contas é só uma ferramenta, né?
Sim. É saber mesclar ali, sabe? Eu acho que não a corrida atrás do hype por hype, mas aproveitar misturando com uma coisa que você quer, sabe?
É, exatamente, sabe? Porque, tipo, também você não pode fazer aquilo em favor da rede, né?
Porque senão então, você fica sem uma cara, sem então, um estilo.
Mas olha só, vamos lá. Lucas Corda versus Júlio. Júlio com 500 seguidores e a família versus Lucas Corda com 15 mil. Quem pode cobrar mais? Isso tem um valor?
Eu acho que...
Nossa, você acha que tem, não tem?
Eu também acho que tem, cara. Como publicitário que já trabalhei em agência, então, isso tem valor, tem. Velho. Isso tem. Porque é um media kit. É um media kit, mano.
Isso.
Isso aí chega as pessoas falando assim, ó, eu tenho 20k de seguidor no meu history, eu tenho conversão X, tal, 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 tal. Os seguidores viram, tipo, quase uma empresa à parte, tipo assim, além de você ser um ilustrador, sabe?
Olha, eu já consegui muito trabalho pelo Instagram, mas trabalhos de... Como é que eu posso dizer? Encomenda pessoal, sabe? Nunca nada pra estudo.
Commission, né?
É, a famosa commission. E, ah, quero um retrato e tal. Então, tipo, as empresas que eu já trabalhei, estúdio também, acho que nem levaram em conta, assim, meu Instagram, sabe? Mas a produção mesmo do ArtStation. Então, no começo, eu ficava muito preocupado com a questão do like propriamente, sabe? Ah, lá, quando eu tiver tantos likes, eu vou conseguir trabalho. Aí eu chego nos likes e não vem trabalho, entendeu? Então você começa a ficar o que é a vida, sabe? Mas no final é o seu trabalho, cara. É o seu trabalho que vai importar, né? Você pode ter lá tantos mil likes. Eu tenho 500 mil seguidores, mas eu quero fazer pro Hearthstone os trabalhos. Se meu trabalho não se encaixa no Hearthstone, a Blizzard vai olhar assim... Beleza, sabe? Tchau. Então acaba que tem que ver o que é que você quer.
Sim, é um complemento, né? Seguidores não significa qualidade. Até o Montalvo, acho que foi Montalvo falou no podcast dele que tem um pintor lá que faz quadros para vários hotéis, vários restaurantes. E o cara no Instagram, ele tem acho que 5k de seguidor. Eu comecei a seguir ele. Tipo, ele tem pouquíssimos seguidores. Sim. E o cara é top, assim, vamos falar assim, de qualidade. Uma coisa não significa qualidade, sim, porém, agrega. Ninguém tá falando, entendam aqui, não tô falando que seguidor é o mais importante, não é, porém agrega.
Não é o que vai te fazer produzir e tudo mais, mas dá uma diferença, entendeu?
Sim, agora imagina assim, duas pessoas com qualidades técnicas idênticas, não idênticas, mas similares. Uma tem vários seguidores e outra tem poucos, uma empresa vai querer conversar com quem? Com quem sabe conversar com o público, com quem tá ali criando, alimentando o history, essas coisas assim. Então, interessa, sabe?
Não, porque uma coisa que a gente conversa sempre aqui é que hoje em dia... Empresa pode ser qualquer empresa, né? Tipo, quero fazer um mascote da minha pizzaria. Vou lá no Instagram e procuro. Aí eu acho que um artista pode divulgar também no story dele, no Instagram dele. E o cara tem, vamos lá, 30 mil seguidores e o outro tem 100, entendeu? Tipo, óbvio que eu vou falar com um cara que também pode divulgar, entendeu?
Sim.
É uma coisa assim que eu vou pagar o cara, o valor da arte dele, e o cara ainda vai divulgar. Então é uma parada que, pô, pra mim, como dono de uma pizzaria, que é uma empresa, pra mim é vantajoso.
Pois
E aí, hoje em dia, tem muita gente que tem negócio próprio, não precisa mais ter conta em agência, como a gente tava conversando em vários podcasts, que o cara pode contratar você, pagar o seu valor, e você faz a arte, entendeu? É como eu falo aqui, isso é um trabalho, independente se for a Blizzard... Sim. Ou a pizzaria do seu Zé, entendeu? Sim. Tipo, se pagar o seu valor, você faz, cara. A não ser que você não queira, onde esteja conta
suspensiva. Seja de graça,
né? Imagina a pizzaria do seu Zé tendo um mascote feito pelo Rafael Grassetti. Mano, isso já ia ser o marketing da empresa, tá ligado?
Cara. Então, a gente tem que pensar aqui que, hoje em dia, o cliente pode ser a Natura, pode ser o Boticário, pode ser a Magazine Luiza, pode ser qualquer empresa, entendeu? Tipo, não precisa ser a Blizzard, ou porque essas empresas também estão nas redes sociais, e elas contratam esses artistas também que têm uma visibilidade maior. Então, eu acho isso maneiro. Eu vejo, por exemplo, o Corda, vejo uns caras que eu sigo que tem uma rede social ativa, o Eris, o Jales, eu fico acompanhando, eu vejo, cara, é uma parada que eu vejo que eu teria que investir mais, entendeu? Que eu não tenho muito tempo hábil, mas eu acho que é uma coisa que traz uma relevância legal. Eu vejo valor, eu não tenho isso, essa paciência e essa constância, então eu vejo uma coisa assim, caramba, isso é bem maneiro. Eu vejo de longe assim e falo, opa, isso aí é uma coisa que eu quero aprender com esses caras.
Tem isso, né, cara? Você tem que dedicar o tempo pra aquilo, sabe? É tipo, postou e sai correndo, né? Você faz isso aí, não vou dizer que você não vai ganhar seguidor, né? Mas vai ser muito na sorte, né? E sorte pela sorte, rapaz, não dá, né?
Facebook, uns anos atrás, ele era mais orgânico, ele postava orgânico. Você postava as coisas em grupo, postava as coisas no Facebook pessoal, e ele organicamente ia distribuindo. Tem um boom de páginas crescendo, um monte de coisa. É aquela coisa, a rede social lança pra você alimentar, depois ela começar a cobrar, né? É, hoje em dia, até a publicação de amiga é cortada na alimentação do feed. Das páginas, pior ainda. É possível crescer organicamente, ou é um trabalho que no final compensaria trabalhar com investimento? Ou seja, inserir dinheiro pra você espalhar sua arte.
Cara, eu acho que tem que investir dinheiro em algum. Eu já cheguei a investir, entendeu? Já investi.
Sério? Como é que foi? Conta pra gente aí.
Eu tenho essa conta desde 2013. Eu fui ter 1000 seguidores em 2016, entendeu? E eu ficava assim, caraca, era tipo, sabe, tipo, no começo era 5 likes, 10 likes. Aí, tipo, depois de 3 anos que eu fui ter 1000 seguidores, caraca, e eu vi gente que já tava, tipo, com 30, 40 mil, entendeu? Então eu comecei a fazer post patrocinado, né? De quando eu comecei a dar aula, quando eu abri encomenda, principalmente dia dos namorados, aparecia muito.
Caramba, eu vi, é verdade. Eu nem lembrava, agora que você falou, eu lembro.
Dia dos namorados visto. Sempre... Foi quando começou a dar o boom, assim. Comecei a fazer encomenda de dias namorados, se não me engano, em 2017. Uhum. E aí eu comecei, não, vou fazer... Porque assim, eu sempre fazia, né? Sempre tinha alguém pedindo, ah, faz aqui eu e meu namorado, eu e minha namorada, sei lá. Ah, beleza. Só que nunca foi algo muito organizado. Então, 2017, assim, não, vou pensar um negócio aqui direitinho, vou organizar, entendeu? Aí, tipo, é em junho, né? Então, em... Qual é o mês que vem antes?
Maio.
Obrigado. Então, maio, assim, eu vou começar aqui a divulgar, a fazer um banner, né, pro Instagram e tal. E aí eu vou deixar essa publicação correr até uns 10 dias antes, porque ainda dá pra fazer trabalho. Não vou colocar até o dia 12 de junho, porque é que eu vou estar divulgando no dia... gente, tô fazendo comendo pro dia de namorado, tipo, no mesmo dia, sabe? Não faz sentido. Ou um dia antes, né, também, que sempre tem, entendeu? Você deixa lá um mês divulgando, e aí sempre vem alguém, pode fazer pra amanhã? Não, aí eu penso, né? Que eu não vou dormir. Então comecei a fazer, deixei a publicação correndo por um mês e veio bastante. Teve retorno. Teve tanta gente vindo encomendar quanto seguidor novo, entendeu? Tipo, olha, eu não tenho como fazer esse trabalho, né? Não tenho como pagar, mas eu gostei muito do seu trabalho, eu quero te acompanhar, assim. Então foi quando começou a dar o boom, assim. 2017, 2018, sempre no dia dos namorados. Então, é importante também você investir, né?
Ah, e como é que você fez isso, assim? Ah, vamos lá, por exemplo, eu quero fazer... Vamos lá, hoje. Eu quero fazer encomenda de Natal. Tá no tempo ainda, galera. Quem quiser fazer, me seguir, vambora. Quem quiser encomendar, o Júlio, vamos lá, só fala comigo.
Encomendar um podcast de Natal também, galera. Patrocinar o podcast. Só a marca aqui, galera. Só fala com a gente.
Só a marca aqui. O nosso sonho é que o podcast seja igual um macacão de Fórmula 1 cheio de patrocinador, entendeu? Se você quiser patrocinar aí.
Olha aí o Acon. Olha aí, né?
Sim.
O Acon Castelo.
Nossa, top. Nvidia.
Isso, pode.
O gerente ficou louco.
Pode patrocinar, não tem problema não. Só falar aqui, falar com a parte da produção, Júlio, Gabriel, vamos lá. Como eu faço, por exemplo, para organizar essas publicações? Tem que criar um anúncio, eu tenho que fazer uma arte pro anúncio? Como é que você fez isso? Como é que organiza isso? Eu sou muito interessado nisso, eu sempre falei isso aqui no podcast, que eu acho que divulgação é uma coisa que a gente peca, porque a gente pensa igual empresa, mas a gente não divulga igual empresa. Então eu acho isso... Assim, é o momento perfeito você falar isso.
Você vai ter que se dedicar, né? É um trabalho aquilo ali. Você não tá fazendo aquilo lá, tipo assim, acordei e vou aqui postar uma selfie. Não é assim, sabe? Tem que ser feito direitinho, tem que ser feito com carinho. Então é um trabalho. Querendo ou não, você tá ali se dedicando, né? Você tá deixando de fazer outras coisas pra fazer aquilo. Então, como eu trabalhei como design gráfico, né, em agência, então eu pensei assim, eu vou fazer um pôster, vou fazer uma arte pro Dia dos Namorados, pra divulgar, entendeu? Então, em 2017, se eu não me engano, eu peguei alguns casais que eu já tinha feito e fiz uma colagem. E aí coloquei um texto, assim, igual um banner de publicação mesmo. Aí, olha, Dia dos Namorados, né, encomendas. E aí coloquei o texto no corpo da imagem, né, não dentro da foto mesmo, assim. Isso também, quem faz isso, olha, não adianta, ninguém lê, tá? Ninguém... Não coloca texto em imagem, pois porque não lê e só fica sujo, assim, cara.
E o Facebook barra também, você pode ter 20% de texto, sim.
É mesmo? Caramba, não, eu nem coloco, cara, porque caramba. Eu já vejo assim, não, cara, eu nem vou ler. Se for uma imagem que já tem texto, assim, sabe? Eu só leio a imagem. Mas é bom colocar no corpo do texto, assim, sabe? Ou então você só coloca a foto lá, tipo, gente, tô fazendo encomenda de Natal, né? Aí você faz uma artezinha lá, natalina, que seja, e aí coloca mais informações no post, né? Ou no, como é que é? Na descrição, sabe?
Sim.
Da publicação, não na imagem, sabe? Isso afasta mais do que atrai. Você pode ver, tem empresa, assim... Tem um monte de empresa, né, no Instagram, lojinha, aí coloca tanto texto que você, sabe, você fica, caramba, não fica atraído por aquilo. Então você tem que produzir uma imagem, se possível, digamos assim, Natal, aí eu, vou fazer uma arte pro Natal, né, Papai Noel lá, que seja assim, pra atrair os potenciais clientes, né, pra aquilo. Ou até se você tiver alguma arte já com esse tema, né, você já pode reaproveitar também, fazer um banner bonitinho. Mas quando eu fazia pro Dia dos Namorados, fazia lá uma arte. Aí, 2017 eu fiz essa com os casais. 2018 eu produzi uma, acho que eu fiz duas, se eu não me engano. Fiz uma que era um balão de ar quente, né? Só que com um coração gigante, assim. E eu fiz outra que eram dois casais numa sorveteria. Aí essa aí do casal foi... Entendeu? Tchau!
Bombou, deu certo.
Chamou muita gente, cara. As pessoas, caramba, eu quero nesse estilo. Eu quero assim, sabe? Fofinho e tal. Então, foi atraente para aquilo. Coloquei umas cores legais, fiz um negócio bem bonitinho mesmo. Fiz pensando para aquilo. Quando você faz já pensando para aquele propósito, eu acredito que tenha mais chance de dar certo, sabe?
Sim, diferente de você colocar faça ilustração. Beleza, você faz que estilo? Você faz do que? Você faz como? A pessoa não sabe. Mostra o que você faz já.
Pô, você é ilustrador você é um ilustrador e vai mostrar a tua ilustração, pô. Não faz sentido, sabe?
Pois é.
Mostra lá teu trabalho, ou tu, sei lá, faz alguma coisa com alguns trabalhos, alguma montagem, assim. Alguma coisa que fique legal, legível, sabe? E ainda tem isso, né? Você coloca tanto texto na imagem, não dá nem pra ler, porque aquilo vai ficar quadrado, vai ficar tão pequeno, sabe?
Sim.
Não é todo mundo que vê o Instagram pelo PC ou numa tela grande, por exemplo.
Nossa, quase ninguém.
A maioria das pessoas vê no celular, pô, numa tela pequenininha, e é aquilo ali, dando slide, sabe? Dando slide e passando direto. Se tiver muito texto, a pessoa só passa direto.
Sim, é aquilo. Você tem que chamar a atenção da pessoa em fração de segundos.
Exatamente.
Porque ela tá rolando ali. Se você colocou texto, meu, já era, é patrocinado. Quando a pessoa já vê patrocinado, eu já tenho...
Eu já penso que é spam, né?
Quase recusa, assim, ela já quase... Ah, tá querendo me vender coisa. E se você coloca uma imagem que não vai prender a atenção dela ou que tem muito texto, aí pior ainda, vai ser mais rejeitado ainda.
É, tipo um outdoor também, sabe? Uma imagem assim, sim, que pá, tu vê assim, eita... Tem que ter esse sentimento de eita.
Mas, Lucas, para uma pessoa que vai fazer isso, que vai trabalhar com impulsionamento, que vai patrocinar o post, que vai atrair de cliente, como você fazia assim, porque aparecia uma pessoa X de qualquer lugar do mundo, do Brasil, como é que você fazia esse contato, sei lá, pagamento, como é que era contrato, como é que você fazia para você não tomar um calote ou de chegar a conseguir atender todos os orçamentos?
Cara, não tomar calote... Olha, eu já tomei, já. Já tomei muito, entendeu?
Quem nunca, né? Quem nunca?
Quem nunca?
O que eu fazia era assim, fazia o trabalho, o cliente lá, eu quero assim, com não sei o que lá. Eu, beleza, vamos fazer aqui esse teu trabalho. E aí você me paga no final, né? Felizmente, a maioria pagava certinho e tal. Eu tava aqui, terminei o seu trabalho. Bacana e tal, tamo aqui. Essa
gente. E você ia na confiança?
Na confiança, entendeu? Era tipo...
Nunca ia conseguir.
Era dar muito certo, dar muito. Mas aí, claro, né, que isso ia. Aí quando aconteceu o primeiro calote, você nunca esquece, né? Você fica, caramba. Só que, tipo, eu não ficava nem com raiva, sabe? Porque, tipo assim, o pessoal me pediu um trabalho que era uma coisa, tipo, olha, eu quero eu e minha mãe, ou eu e minha namorada. Quem quer que seja. Era uma coisa muito pessoal pra ela, sabe? Eu não podia usar aquilo nem pra divulgar, sabe? O que é que eu vou fazer com isso aqui, sabe? Tipo...
Nossa, cara, eu ia upar no Free Pick, no Google, em qualquer lugar. Não vai me pagar, sabe? Beleza, sua mãe tá aqui, ó.
Gabriel, é isso, cara.
Gabriel, acho que é vingativo. Vai deixar usar sua mãe.
Então você vê aquela coisa que, tipo, sabe? Se fosse alguma encomenda, tipo, eu quero algum personagem. Então você podia reaproveitar aquilo de alguma forma, né? Era uma coisa muito, muito específica. Aí no terceiro eu já, não. Isso aqui tem que parar, entendeu? Porque eu tô trabalhando igual um otário, né, velho? Então, uhum. Eu comecei a fazer 50% antes e 50% depois, sabe? E aí, por exemplo, se não der certo, né? Se a pessoa, não gostei e tal, pelo menos tive um prejuízo, mas não foi tão, tão...
Mas você não chegou a fazer um mini contrato, algum acerto por e-mail, era tudo na conversa ali?
Era tudo no verbo, entendeu? Ó, vai me pagar? Vou, beleza.
Entendi.
Mas acho que foi o Léo que falou isso pra tu, não foi? Foi uma coisa assim que eu o Léo falamos sobre isso, de como a gente recebia, como é que a gente tem que cobrar. Inclusive eu falo isso com o Léo direto, porque eu cobro assim. Eu acho, eu aprendi uhum. com um amigo meu de 3D, e ele me mostrou que isso funcionava muito bem pra ambas as partes. Eu trabalho com sketch. Primeira coisa que eu tenho que mostrar para um cliente são os sketch. Então, como eu já falei aqui no podcast do Léo, se ele pede para mim 3, eu mando 9. Então, quando ele quer esses sketch, como ele encomenda essa arte, eu cobro 25% de todo o trabalho, antes de qualquer sketch. Assinou o contrato, é aquele reserva de tempo para fazer os sketch. Fiz os sketch, ele aprovou, ele tem que me pagar mais 25%, ou seja, 50% ele já pagou, uhum. até eu mandar a arte colorida. Eu mando a arte colorida, ele faz os ajustes finais, ele tem que me pagar mais 25%. Então, antes da arte ter terminado, ele já me pagou 75%. Quando eu termino a arte, eu mando uma resolução pequena para ele aprovou, beleza, eu vou mandar um arquivo grande, ele tem que me pagar os outros 25%. Então, ele pagou os 100% da arte, eu mando o arquivo final em JPEG pra ele gigante, que eu não preciso daquilo pra nada, eu não vou tipo, sacanear ele porque vai me sujar, eu já tô com a arte pronta, e o cara me pagou tudo, então não tem calote.
Bacana, uhum.
Entendeu? Legal, então, se o cara falar assim, ó, não tem como pagar agora, tem como mandar o arquivo antes, eu falo, beleza, eu espero você mandar. Porque se o cara não tem má fé, ele não vai te enganar com 25%, cara. Tipo assim, então, e não tem porquê, entendeu? Tipo, se o cara não pagou o trabalho, você não tem que mandar o arquivo em resolução alta. Já tá aprovado. Se ele precisa do trabalho, ele tem que pagar. É só 25%, entendeu? Então, eu não sei como os outros fazem, mas eu acho que eu falei isso contigo, e pra mim tem dado certo nesses anos que eu tenho feito isso.
Uhum. Eu faço contrato eu faço pelo e-mail. Eu não sei, talvez seja uma coisa pessoal minha, mas eu não gosto de receber antes de eu fazer o trabalho, sabe? Eu acho que dobra a responsabilidade, não sei. Talvez seja uma coisa psicológica minha.
Já gastou tudo, né?
Mas, porque eu já tô com dinheiro e não entreguei nada pro cara, mas eu falo, não, ó, a gente vai acertar tudo por e-mail.
Sem pressão, né?
Eu escrevo lá, ó, ao fim, tal, tal, tal. Se você lê e concorda, manda, responde ali, aceito com todos os seus dados pra gente firmar tudo bonitinho, porque a pessoa também não vai dar calote com risco de processo, né? Sei lá.
Mas aí você corre o risco da pessoa não ter como pagar depois, acontecer alguma coisa, e você ficar sem receber, ainda tem que botar um processo contra a pessoa, pra pessoa que teve que enterrar a mãe, entendeu?
Ah, cara.
Então corre o risco da vida acontecer, entendeu?
Acho que tudo tem risco, né? Acho que tudo.
Então, diminui os riscos, entendeu?
Faz
sentido. Eu também não gosto de receber antes, porque eu vejo na minha cabeça que é milestones. Então, você vai cumprindo milestones e vai recebendo pelaquela parte.
Sim, sim.
Quando eu já recebi antes um trabalho, que o cara me pagou todas as ilustrações. E eu gastei o dinheiro todo, e eu fiquei desesperado porque eu queria terminar a ilustração.
Sim, é isso que eu tô falando.
Eu já gastei esse dinheiro, tenho que terminar pra deixar ele feliz. Aí o cara me mandava, assim, uma notificação 5 horas da manhã do e-mail, eu falava, tem que responder porque ele já me pagou.
Sim, e aí o cara fala, não gostei dessa, você não tem como você falar, pô, vou te devolver o dinheiro então, e você procura outra pessoa, você já gastou o dinheiro.
Por isso que eu gosto de trabalhar com 50%, né, porque tipo assim, eu não gosto de receber tudo antes não, também fica aí essa cobrança assim, nossa, eu trabalho metade antes que o cara, não gostei não, então toma seu dinheiro de volta, e eu não gasto dinheiro também. Nunca mais eu faço isso.
Afeta o psicológico. Quando eu recebo antes, eu fico, meu Deus, tô devendo esse cara, tem que entregar essa arte.
Cara, você falou de alguém que teve que enterrar a mãe, já enfrentei um negócio desse. Já fiz alguém que a pessoa faleceu, cara.
Sério,
cara? Caramba!
E aí, a pessoa gostou? Não, ela faleceu e tal.
Nossa,
caramba,
que bosta.
Cara, tem muita situação assim, sabe?
Nossa. Pô,
já fiz. Como fazia muito casal também, já fiz casal, que a menina chegou e olha, no. Eu não. E aí, e gostou do trabalho? A gente terminou. Caraca, é meio triste, sabe? Você fica assim, caramba.
Nossa, cara. Que isso.
Você dá um crop, no Photoshop, separa o casal, cobra metade de cada.
Olha o Gabriel, cara. Gabriel é um artista sincero.
Lucas, quando a gente vê uma hashtag, um desafio que tá na moda, seja no Instagram e qualquer rede social de arte assim, que é algo repentino, que comece para rapidão, sabe? Uma coisa, como é que fala? de tempo, assim, de tempo em tempo. Ajuda a participar de movimentos assim, mesmo você competindo, sei lá, mesma hashtag com vários artistas, ou em momentos assim, compensa você analisar e ver outro caminho que não tem tanta gente competindo por aquela hashtag, ou palavras-chave, ou compensa você acabar entrando na onda e participar, que isso gera algo bom?
Cara, isso gera e é sempre, viu? Sempre que aparecer um desafio assim, você participa, sempre vai trazer novos seguidores, né? Novas pessoas aí pro seu trabalho. Inktober, ganhei muito seguidor também. Inktober, acho que foi em 2014 que ele começou, se eu não me engano. Então, quando eu fiz, ganhei alguns seguidores, assim, umas centenas, sabe? Durante um mês, aquilo pra mim foi muito. Draw This In Your Style também, né? Que é outra hashtag, também dá muito. E aquilo é tipo assim, né? Digamos que a Alois lança lá o Draw This In Your Style dela. Aí você vai lá, ah, vou fazer aquilo da Alois. Quem segue a Alois vai acabar vendo aquilo, sabe? Vai procurar lá, ah, deixa eu ver aqui a Alois. Aí olha essa pessoa aqui que fez um desenho da Alois, entendeu? No estilo dela. Então isso sempre chama, cara. Pode parecer assim que você tá numa imensidão, caramba, tem muita gente, mas digamos assim, voltando, né, o Among Us. Você faz uma arte lá, posta lá hashtag Among Us, o que mais tem é coisa desse jogo, sabe? Mas você vai estar ali no meio, então quando alguém for pesquisar sobre isso, vai te achar, sabe? Então é válido, sabe? Mas claro, sem pressão também, né? Porque você não pode tá ali se cobrando, ah, eu tenho que fazer isso, porque senão as pessoas não vão visitar meu perfil. Cara, isso não é saudável, sabe? Eu posso falar por experiência própria.
Que você já fez?
Cara, eu já fiquei muito bitolado de produzir, tipo, todo dia, sabe? Pra, ah, não, tem que produzir aqui pra dar engajamento, pra as pessoas virem. Só que não é assim, sabe? Acabou que eu tava menos produtivo do que antes, que eu não. Então tô trabalhando mais isso pra fazer um trabalho com qualidade, que eu não precisa ficar tão preocupado com a rede social, sabe? Óbvio que eu tô preocupado, assim, ó, tô analisando aqui quantas pessoas estão vendo isso, qual o engajamento que esse tipo de publicação tá tendo, mas eu não fico, tipo, olha, vou ter que fazer agora, senão, sabe, aquela história, tipo, se eu não pisar aqui nessa calçada preta ou a calçada branca, minha mãe vai morrer, sabe?
Nossa, tipo, quem nunca?
Tipo, essas coisas, sabe? Você fica criando problema onde não tem, sabe? Não precisa, vai com calma, cara. Já tem tanta coisa acontecendo, sabe? A última coisa que você fizer é de um problema desse, sabe?
Pois é, dor de cabeça.
É, dor de cabeça, sabe? Pô, caramba, tô fazendo nada, vou ali me estressar. É tipo, não, cara, vai com calma, sabe? Você tá bem? Tô. Então vai lá, faz um por dia, assim, tranquilo, sem pressão, sabe? Não consegui fazer hoje. Não, faz amanhã, sabe? Ah, não consegui fazer durante a semana. Não, relaxa, toma seu tempo, sabe? Primeiro pense em você, depois você vai pensar na sua divulgação, sabe? Porque também não adianta você estar lá divulgando o negócio, só que tá caindo a qualidade do seu trabalho, sabe? Aí, tipo, o que é que você tá ganhando? Tá com um monte de like, mas aí quando foi o... olha, sei lá, qualquer empresa que seja. Olha aquele artista lá, tem 300 mil seguidores, mas aí, tipo... Pô, o trabalho do cara tá... De 3 anos atrás era muito melhor, cara, sabe? Então, não é bacana, sabe? Tem que colocar na balança, né? É tudo questão de equilíbrio.
E você falou aí das hashtags, e cara, é uma parada que realmente você falou, e eu falei, cara, é uma coisa que acontece comigo. Eu sigo muita hashtag no Instagram.
Sim, eu também.
É uma coisa que eu acho que isso ajuda bastante mesmo, porque eu sigo, por exemplo, eu tô seguindo o Inktober, apesar do pessoal ter cancelado o Inktober, né, esse ano.
Tá rolando aí,
firme e forte. Lá do cara.
Isso pode ser um tema de um podcast.
É, tá rolando firme e forte aí, então eu acho que isso é uma coisa bem legal mesmo, você seguir as trends, para conseguir engajar e ficar no meio dessa piscina aí de artistas que estão nadando junto com você. É, até pra quando procura um tema, a pessoa procura um tema, sei lá, Inktober, aí a pessoa acha você, ou procura um tema, um challenge que tá rolando mensal, você coloca lá e a pessoa tá seguindo. Então é uma coisa que eu acho muito válida. Eu sigo muita hashtag, porque a hashtag, ela faz pra mim uma coisa que eu não tenho tempo, que é juntar vários artistas num scroll só.
E procurando, né? Eu vou lá procurar hoje aqui, ilustração. Pô, sabe? Você já aparece pra você, coisa é boa demais isso aí. Você já vê assim, ó, bacana.
Sim, ele junta num lugar só todo mundo que eu quero ver. Então isso pra mim é fantástico.
É, eu na minha conta eu só sigo artista, sabe? Sigo artista e fotógrafo, algumas modelos também, alguns modelos também, né? Pra ter referência, assim. Estilista também, que é bacana você seguir pra ter, pô, bacana. Eu gosto, sabe? Eu não gosto de ficar procurando referência, tipo, no Pinterest, assim. Às vezes eu tô, tipo, de bobeira aqui, aí pô, aparece um negócio, pô, legal, sabe? Aí eu já, coloco essas coisas, sabe? No meu, nas minhas redes, quer dizer, no meu Instagram, porque no Facebook é muito meme, cara.
É isso.
Mas... É isso que eu ia falar agora.
Mas no Instagram, assim, eu só sigo artistas, sabe? É bacana, porque o que vai aparecer pra mim é só arte mesmo. Isso, cara, porque assim...
Você entra numa bolha saudável.
Ah, eu tenho muita coisa de autoestima, então você vê foto assim... Nossa, como essas pessoas estão felizes, sabe? Você fica... Ai... Não é... Não, pelo menos pra mim não me faz bem, sabe? Então eu prefiro ficar vendo... Não, né? Eu prefiro ficar vendo coisa de arte, assim... Artista, filme, que seja, né? A gente tem que saber o que é que vai fazer bem, assim... Pra gente e pro nosso trabalho também.
Nesse próximo bloco a gente vai conversar um pouco mais aberto sobre as redes sociais, pra não ficar só arte. Então, galera, pra vocês não estranharem, isso aqui é mais um bate-papo aberto de coisas que a gente tem curiosidade sobre as redes sociais. É, Lucas e Júlio também, acho que todo mundo aqui já passou pela experiência, o Júlio tava até debatendo isso antes, de você estar numa conversa, sei lá, com um amigo, com a namorada, com o irmão, até falando sozinho, qualquer coisa, e você fala alguma coisa perto do seu celular, e na hora que você abre o Facebook ou o Instagram, tem um anúncio daquele exato produto, assim, que você falou, sabe? Isso, eu não sei se já é um serviço incluso, quando você faz um impulsionamento, um patrocínio de um post, isso acontece, ou se isso é para uma subcategoria de investidores mais pesados, assim. O que você acha que é esse anúncio de comando por voz, ou como isso funciona? Já aconteceu com vocês?
Cara, eu vou mais longe dizendo que, tipo, eu tava, acho que essa semana, tava algum dia dessa semana, eu tava indo dormir, eu tava pensando, caramba, nunca mais vi essa série, sabe? E aí, tipo, hoje eu fui abrir o YouTube, cara, primeiro vídeo estava lá, cara, não, não, que é isso, sabe? Eu cliquei pra ver, claro, né, mas... Mas é bizarro, cara. Eu não faço nem ideia, assim. Talvez eu não queira nem saber como é que isso acontece, sabe? Como é que funciona, cara? É bizarro, entendeu? Bizarro não, a gente deve saber como é que é isso, né, cara? Mas...
Não, acho que não, cara. Eu acho que tem muita coisa que é muito... Tipo assim, a galera nunca vai saber como é que funciona isso. E se soubesse, nem ia entender, sabe?
E nem querem que saibam também, né, cara? Nem.
Ninguém quer que saiba.
Ninguém quer que saiba.
Mas a gente tava discutindo e até pesquisando. A gente viu aquele filme O Dilema das Redes.
Pois é, eu tava vendo isso aí. A galera deletou em massa.
Eu deletei meu Instagram, mas não foi por causa disso.
Gabriel deletou o Instagram, cara.
Eu deletei meu pessoal, mas o meu pessoal foi por motivos mais pessoais mesmo, cara. Eu já tava enjoado de ver. Igual o Lucas falou, a galera com a vida perfeita e tipo assim. E como no Dilema das Redes, velho, você é alimentado daquilo que eles sabem que vai te prender. Eu tava passando mais de uma hora por dia no Instagram aleatoriamente, sabe?
E você vê e nem passa, cara.
Eu já
fiz
isso com o Facebook, cara.
Não, o Facebook eu não sou tão usuário assim, não.
É, já fiquei vários anos fazendo isso no Facebook até o dia que eu deixei pra lá. Que dia que eu usei um aplicativo que deletava todos os amigos, eu perdi todo mundo aí. Aí voltou todo mundo. Mas existe a gente tava pesquisando sobre isso e existe um motivo por que eles fazem isso. Inclusive no Dilema das Redes, eles falam sobre isso. Eu pesquisei, eu vi vários TEDs, pesquisa científica. E tudo começa com a inserção de ideia na sua mente. Todas as ideias na sua mente vêm de algum lugar. Então, eles começaram a mostrar coisas e direcionar o pensamento das pessoas para o que eles querem que a pessoa consuma. Então, e eles fizeram isso na eleição, nas eleições no mundo, o Facebook, principalmente. É um grande experimento de manipulação social que eles falam no meio de tecnologia. Que eles impulsionam a sua vontade para alguma coisa. Então você, na verdade, tá achando que viu aquele anúncio de seriado porque você falou outro dia. Na verdade, você falou outro dia porque isso foi impulsionado na sua mente, foi direcionado, manipulado para que a sua mente pensasse isso.
Doideira, cara.
Isso é absurdo você pensar que a gente tá sendo manipulado para isso, entendeu? E nossos amigos estão sendo manipulados para isso, para que a gente fique nessa bolha. Eu, por exemplo, falo de Friends, comento aqui sobre série, séries que eu tô vendo, e, cara, vira e mexe, aparece uma coisa de série para mim, entendeu? Ou série relacionada, ou o que for... Vira e mexe, é coisa de série, podcast e arte, é o dia todo pra mim, entendeu? É assim, é uma coisa absurda. E na contrapartida eu tenho um outro notebook aqui do outro lado, logado com a conta da minha esposa, e é totalmente diferente. Sim. Então ali eu vejo que é a manipulação, é o que o Gabriel falou. Você entra num conteúdo e aquilo vai radicalizando, impulsionando, te mostrando, e cada vez mais informação que você dá. É, já tem estudo sobre isso, que os algoritmos acertam mais coisas sobre você do que seu cônjuge, seus familiares, seus amigos, coisas íntimas e coisas do dia a dia, entendeu? Qual a cor favorita, qual a comida que você gosta. Então os algoritmos sabem muito sobre a gente. A gente passa muito tempo com eles, né? A gente pesquisa coisas no Google que a gente não pergunta pros outros.
Sim.
Então, o Google sabe mais do que o padre. Sabe, então, cara. Isso é uma coisa que é absurda. Se você pensar assim, cara, eles estão manipulando a gente, entendeu? Isso é por isso que a gente vê anúncios de coisas que a gente fala, pô, eu tava falando sobre, vamos lá, uma coisa que eu falo frequentemente, que agora a gente tem bebê em casa, mamadeira, e do nada aparece uma mamadeira e brinquedo pra gente, entendeu? Ah, eu tava falando sobre isso. Tapetinho de criança, aí apareceu um monte de tapetinho de criança do AliExpress. Então, é uma coisa assim, surreal, né? Mas assim, por que eu tava falando tapetinho de criança? Fui direcionado pra aquilo, entendeu? Eu falei com minha esposa no chat, e eu tava conversando, e cada vez mais, e isso me impulsionou pra aquilo. Não porque... E essa ideia surgiu de algum lugar. E essa ideia surgiu porque eu passo muito tempo em rede social. Eu passo no Instagram, passo no Facebook, passo no Twitter. E cada vez mais eles me impulsionam a minha mente a pensar nisso. Inclusive a loucura. A loucura surge de uma ideia que você vai, que vai desenvolvendo até a pessoa ficar louca. Então, são dois princípios bem parecidos. Só que a rede social tá manipulando a gente pra isso, né?
Então, cara, mas aí vem aquele negócio do filme, inclusive. Não é uma pessoa que tá fazendo isso, sabe? É um programa que ele fala assim, ó... Você gosta de X, então eu vou te dar só X, sabe? Pra você continuar a ficar, pra você passar mais tempo na tela, sabe? Então, não dá pra saber se é uma coisa tão maléfica assim quanto às vezes soa, sabe?
Não, eu acho que não é maléfico, não. Eu acho que não é maléfico, não.
Eu também acho que não.
Acho que não é maléfico, só que é descontrolado, né?
É isso, que a gente não sabe lidar ainda com isso.
Eu acho que tinha que ter uma regulamentação de alguma forma.
Ah,
eu
não, aí já acho que eu acho complicado.
É porque, vamos lá.
Regulamentar já, vixi.
Eu acho que as empresas não podem ter total liberdade sobre os dados da gente.
Ah, se eu dou o meu dado, eu acho que tem. Se eu escolho dar o meu dado, beleza. Se eu escolho fornecer...
Cara, é perigoso, né? Porque, tipo assim, não é tipo assim, olha, você vem vem meio que desonesto, né? Pegam os dados da gente, tipo assim, sei que ela, precisa ler isso não, relaxa aí, sabe? Confia.
Li e aceito.
Confia no pai, li e aceito, sabe? Eu acho que falta mais clareza nessa questão.
As únicas duas empresas, os únicos dois mercados que chamam seus usuários de usuários, né, são as companhias de software e de drogas, né? Então tem que tomar cuidado, cara.
Não sabia
disso. Tem que tomar cuidado, cara, porque elas têm total controle e total liberdade pra fazer o que quiser com nossos dados. De 3 bilhões de pessoas, cara. Isso é absurdo. E se elas podem manipular a gente, isso é mais perigoso ainda, entendeu?
Sim.
Há 20 anos atrás, quando os nossos pais iam ao trabalho, eles estavam lá e não tinham mais comunicação com ninguém fora da esfera do trabalho. O cara entrava no trabalho e só tinha como falar com os amigos de trabalho. Agora, sempre que a gente vai trabalhar, nós então, artistas digitais, é pior ainda, né? A gente tem acesso à nossa família, os amigos, na palma da mão do celular. A gente tá ali o tempo todo falando com eles. Você acha que isso é melhor ou pior, visto que o foco pode ser perdido muito fácil? Com acontecimentos que acontecem fora da área de trabalho. Tipo a gente que trabalha, pra você, pro Gabriel e pro Corda também. Essa pergunta pros dois, porque os dois também trabalham com tecnologia igual a mim. Vocês veem que isso é melhor ou pior hoje em dia?
Cara, eu acho pior, sabe? Que a pior coisa que tem é uma interrupção, sabe? Ainda mais quando você tá concentrado. E tipo assim, interrupção com coisa boa, assim. Você fica, caramba, o que é que aconteceu? Aí não, é tipo, é uma figurinha do WhatsApp, sabe? Alguém na sua família mandou, pô, sabe? Aí você tem que retomar tudo aquilo e tal. É bom que você... Mas também tem um lado bom, né? Tipo assim, você tá lá... Sei lá, tá num processo do seu trabalho que não tá precisando tanto pensar de uma forma, como é que eu posso dizer, tão pesada, sabe? Tá mais
no automático.
No automático, no mecânico, assim, sabe? Ah, tenho que colocar aqui as pastas com nomes e tal. Então, tipo assim, aí alguém te liga, assim, pô, e aí, fulano? Aí eu acho que essa é a parte interessante, mas eu acho que num todo, né? Acho que mais atrapalha do que ajuda, sabe? Sempre gosto de ficar com o pessoal no Discord e tal, mas quando é uma parte do processo que eu tenho que pensar assim, caramba, como é que vai ser esse personagem, ou vai ser, como é que vai ser essa pose, ou algo que, né, requeira mais, assim, do meu pensamento, eu tenho que me desligar, sabe? Então você tem que levar também como se fosse um trabalho, né? Se tivesse num trabalho assim, você não tá no, no celular, sabe? E aí, fulano, como é que tá? Pá, quinta-feira rolou. Então, tipo, tem que você levar essa coisa pra casa também, sabe? Óbvio que você vai estar lá, ah, vou tirar agora minha folga aqui, né? Tipo, meu descanso e tal. Então, tipo, 5 minutos, 10 minutos, mas aí depois você volta, né?
Cara, eu acho que é meio ao contrário, assim. Eu acho assim, por exemplo, no seu trabalho, uhum, sei lá, uma secretária, um contador, eles não estão fazendo aquele serviço das 8 às 6. Sabe, quando você quer matar o tempo no trabalho, você demora 3 horas pra responder, nossa, um e-mail. Você demora X tempo no banheiro, fumando cigarro, no horário de almoço, daquela estendida. Então, assim, quando você...
Onde é que o Gabriel trabalhou, gente?
Não tô falando que eu fazia isso. Eu tô falando que no geral. Mas, por exemplo, na agência que eu trabalhava pra fazer um post de Facebook, se eu fizesse, sei lá, se eu fizesse das 8 às 6, mano, eu ia fazer 80 posts de Facebook por dia. Eu não fazia. Ninguém aproveita todo o tempo, assim. Uhum. Então, acho que, assim, dosado, eu acho que é interessante.
Sim.
Porque você não fica aleatório, sabe? Você sabe suas tarefas por dia. Claro, a gente que trabalha em casa, que é freelancer, a gente tem que ter um maior controle sobre isso. Mas, por exemplo, uma empresa que eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer no dia. Uhum. Se eu completei aquilo, beleza, eu não vejo maldade ou que a pessoa tá matando o trabalho, sabe?
É, eu concordo com você.
Eu acho que faz um ambiente mais saudável, sabe? Porque ninguém trabalha focado 8 horas por dia.
Fica parecendo que você tá dentro de uma agência. Eu, por exemplo, parece que quando eu tô trabalhando, o Discord sabe disso, a gente entra no Discord e fica, sim, batendo papo, eu, ele, o Léo, sim, e parece que a gente tá numa agência trabalhando todo mundo junto, né? A gente compartilha a tela, mostra um pro outro, então eu não me sinto tão sozinho. Uma coisa que eu, ao longo do tempo, me afetou muito é esse sentimento de solidão. O tempo todo eu tava trabalhando focado e no final do dia eu tava exausto. Parece que quando eu tô batendo papo com o Corda, com o Léo, o Edu, lá no Discord, a gente compartilhando tela, o dia fica mais leve. E também o que acontece hoje
é
que os clientes, quando falam comigo em tempo real, eles já modificam o que eu posso fazer no trabalho. Isso me ajuda muito. Eu tô fazendo alguma coisa e eu não tenho que esperar até o final do dia. Às vezes eu tenho um cliente no Discord, no Skype ou no Facebook. Eu mando pra eles um print no Photoshop. E aí o cara fala, ô, beleza, não sei o que. Continua. O cara falou pra mexer nisso aqui. Isso já adianta, porque se eu for esperar até o final do dia, acabou meu expediente, 7 horas da noite, eu envio pra ele por e-mail, aí o cara manda, eu só vou fazer no dia seguinte. Isso é uma coisa ruim pra mim, entendeu? Então, e essa velocidade de resposta nas redes sociais, dos messages, isso pra mim facilitou muito o trabalho da gente que é digital. Mas também atrapalhou em certas coisas, tipo a mãe que manda figurinha do WhatsApp, né?
eu tava me referindo mais a essa parte, né, fora do trabalho, assim. Mas, como o Gabriel falou aí, né, tipo, na hora do... Pô, você já fez o que tinha que fazer, agora relaxa, sabe, vai... Pode ir pegando mais leve e tal.
Cara, sabe uma coisa que aconteceu? Eu trabalhava em uma agência, aí eu saí dessa agência pra abrir a minha empresa. E essa agência foi meu primeiro cliente. O cara, ele me contratou pra continuar fazendo as artes pra ele.
Que maneira.
E tipo assim, era do mesmo jeito o workflow ali, a linha de criação, sabe? Eu sabia quantas artes eu tinha que fazer. Então, assim, eu tava lá na agência, eu ficava das 8 às 6. Eu fazia, vamos colocar aqui, 10 artes por dia, vamos supor. Essas mesmas 10 artes eu fazia em casa, sei lá, eu pegava, puf, fazia tudo na manhã e depois eu ficava tempo livre, sabe? Pra fazer qualquer outra coisa. E qual que era a diferença, sendo que as 10 artes estão prontas, sabe? A diferença é que no serviço eu sabia que eu tinha até as 6 pra fazer, então eu acabava 10 artes até as 6 e em casa, como era minha, como eu tinha que correr atrás de outras coisas, eu finalizava o mais rápido possível, mantendo a qualidade e tinha o resto do tempo que eu queria, sabe? Essas coisas assim que talvez fica meio... Não dá pra achar um meio termo, é meio difícil, assim.
Eu acho bacana. Eu acho uma coisa que, tanto pra família, tanto pra trabalho, eu acho que essa... Veio pra ficar e eu acho muito difícil as empresas proibir, por exemplo, não pode acessar o Facebook no trabalho. Cara, você vai arrumar um jeito, entendeu?
Tem até site que tem modo trabalho, né? Tipo, lá pra dar uma
disfarça. Não posso bater papo no trabalho com, tipo, no message, WhatsApp. Mano, o cara vai no banheiro, aí o cara pega o celular da calça.
Pois é.
Cara... Eu acho que, até por exemplo, tem estudos mostrando que os soldados que vão pra guerra, quando tem contato com a família, eles se sentem melhores, entendeu? Se sentem melhores, isso dá um up no psicológico deles. Então eu acho que isso, tipo assim, por exemplo, você é pai e você deixa o seu filho na escola, e você tá no trabalho e você pega e manda uma mensagem, tá tudo bem, filho, que não sei o quê, entendeu? Tipo, cara, você vai fazer isso, entendeu? Você vai fazer isso, e isso vai deixar você tranquilo, ah, tá tudo bem, pai, pode trabalhar. E aí, tranquilo, você trabalha... De boa, teu filho tá na escola.
Pois
agora
é.
Imagina, você não pode falar com seu filho até 8 horas da noite, cara. Surreal, entendeu? Surreal, né? Então, acho que veio pra ficar. Verdade, e, cara, as empresas que proíbem isso estão ferradas, cara. Estão ferradas. Porque não tem como. Não tem mais como.
Cara, mas tem que saber dosar mesmo. Porque, às vezes, eu lembro, assim, porque... Por exemplo, eu tenho uma semana pra fazer tal tarefa. Eu começo na segunda. Aí, às vezes, eu começo a bater um papo num grupo do WhatsApp, velho. E quando eu vou ver, já passou o dia inteiro, sabe? Eu falei, mano, não fiz nada hoje, nada.
Eu recomendo Pomodoro pra tudo, cara.
Cara, eu já tentei fazer isso, não funcionou, não.
Pomodoro pra tudo. Não, cara, não. Cara, ninguém te ensinou a usar o Pomodoro, cara.
Sair pra ansiedade é uma delícia, viu? É.
Pois é, mano. Pra mim não funcionou isso.
Ah, cara, tem que usar, cara, tem que usar. Vou te ensinar a usar Pomodoro, nossa, eu sou o rei Pomodoro, cara.
Pra mim não funcionou, não. Bom, seguindo aqui pro nosso final de podcast, Lucas, muito obrigado. A gente tem aqui um quadro que chama Unhide Indica, que a gente vai te perguntar, você pode indicar quantas coisas você quiser, pode ter relacionamento com arte ou não, pode ser uma série, uma banda, um livro, qualquer coisa, comida. O que é que você indica pra gente, Lucas?
Cara, eu indico Busquem Conhecimento.
Você indica o programa da...
aqui, ó.
Programa da tarde.
Não, mas sério, cara, é de indicar o quê? Livros e tal, é?
Tá qualquer falando? Coisa.
Qualquer coisa, não precisa ser relacionado a
uma coisa que você gosta, que você tá assistindo, que você tá lendo, que você tá ouvindo.
Cara, ultimamente eu tenho consumido pouca coisa, assim, tô mais produzindo, então eu tenho entrado mais em conversas, né? Em grupos de Discord, eu acho que tá sendo bem bacana, assim.
Legal, pode ser.
Nesse momento. Então, sempre procurar um grupo, assim, se você tá meio desmotivado, sabe? Porque às vezes você tá meio assim, caramba, não tô muito afim de produzir hoje. Aí você vê o amigo ali produzindo, você, caramba, dá um estalo, assim, saca? Uhum. Pô, vou fazer um negócio desse também. Quando você vê, você já tá fazendo uma peça inteira, né? Então, eu acho muito... É muito importante, assim, essa... Ter uma comunidade, qualquer que seja, sabe? Seja com seus amigos do bairro aí, ou com o pessoal que você admira. Sempre tem... algum artista que ele tem algum grupo, sabe? Então dá uma procurada, sempre alguém divulga, tenta entrar em um, vai... Sabe?
Tem o Dan Hyde também, galera, se tá ouvindo
tem
isso
aí. Tem o Dan Hyde também aí, olha.
Mas tem algum que você indica, que você tá nele? Pode falar. E
cara, eu tenho o meu, que é Ilustradores, e eu tenho o Wipelândia também, que eu participo lá como moderador. Então sempre tem gente 3D, 2D, e o pessoal sempre se ajuda, sabe? Bem bacana, o pessoal que trabalha na área também, então... Todo mundo ali tá disposto a dar uma dica, ajudar. A gente é uma via de mão dupla, né? A gente ajuda, a gente é ajudado também. Então, é isso aí.
Bom, agora a gente vai para nossa última pergunta para finalizar o podcast. Lucas, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais?
Como diria o grande pensador da modernidade, cara, apenas que busque conhecimento.
O cara é o fã do ET Bilu, velho.
ET Bilu, cara. ET Bilu deu o maior recado pra humanidade, entendeu?
Mano, a galera riu, mas aquele recado era muito real.
Era muito importante. Ninguém seguiu, olha só, tá vendo?
Ninguém levou a sério.
Ninguém levou a sério, cara.
Grande pensador do seu tempo aí.
Isso aí, galera. Lucas, valeu demais pelo seu tempo, pela entrevista.
Cara, eu que agradeço. Legal, vocês são muito... Pô, só faltava um bike pra gente ir aí. Pô, passar isso aí, próximo Unhide, a gente tem que se encontrar.
Tem um presencial
aí,
né? Seria muito bom.
Tá bom, sim. Pô, tem que rolar, né? Caraca. Camisa aí também, Unhide. Tô aceitando, viu?
Não, pode deixar. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, galera.